DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite, Olaf Scholz e Zelensky cara a cara em Berlim para discutir a guerra na Ucrânia. A reunião é no âmbito da Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024. Analistas dizem que uma base dos Estados Unidos da América já estará a ser instalada no norte de Angola.
É a instalação de uma base militar, nesse caso no norte de Angola, na zona do Soio, um pouco perto da zona petrolífera, é a zona petrolífera, na costa norte.
Em Moçambique, a CNE promete divulgar a lista provisória dos candidatos às eleições gerais dentro de 15 dias.
Internamente continua o trabalho dos suprimentos, de correção daqueles documentos que não estão em condições para prosseguir a suportarem a candidatura.
Estes e outros assuntos serão desenvolvidos no Jornal da Noite desta terça-feira. Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo. Na edição está o Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, muito boa noite. E avançamos rumo a um acordo em Gaza. O movimento islamita Hamas aceita a resolução das Nações Unidas que apoia um plano para acabar com a guerra. O Hamas diz que está pronto para negociar detalhes. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, diz que este acordo é um bom sinal. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apoia o plano, de acordo com o secretário de Estado norte-americano. Blinken disse que se encontrou com o primeiro-ministro israelita ontem à noite e ele reafirmou o seu empenho na resposta.
When I met Prime Minister Netanyahu yesterday in Israel, he reaffirmed.
A minha primeira mensagem hoje a todos os governos, a todas as instituições multilaterais, a todas as organizações humanitárias que queiram aliviar o enorme sofrimento em Gaza é que façam com que o Hamas aceite o acordo. Afinal, a proposta é quase idêntica à que o próprio Hamas propôs no dia 6 de maio.
Um assunto para desenvolver nos próximos serviços de informação da DW África. Também pode ler mais em dw.com/português. Hoje, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, solidarizou-se com o povo palestiniano, apelando ao acesso da assistência humanitária à população ao intervir na Conferência Internacional sobre a Resposta Humanitária Urgente para Gaza, na Jordânia. Também hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exigiu a abertura de todas as vias possíveis de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Guterres disse que o horror deve parar imediatamente e os trabalhos da organização devem ser protegidos. Esta é outra nota forte da atualidade internacional. O presidente ucraniano veio à Alemanha para participar na conferência sobre a reconstrução da Ucrânia em Berlim e encontrou-se com o chanceler alemão Olaf Scholz, no despacho de Guilherme Correia da Silva.
A reconstrução da Ucrânia e mais armas foram os principais tópicos. Mais assistência militar, a expansão do sistema ucraniano de defesa aérea e a produção conjunta de armas são temas que interessam o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky disse hoje que
станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною.
Atualmente, a maior vantagem estratégica da Rússia na Ucrânia é a superioridade aérea. É o terror dos bombardeamentos que ajudam a Rússia a avançar no terreno. Zelensky disse no Parlamento Alemão que derrotar o presidente russo, Vladimir Putin, é um interesse comum da Ucrânia e da Alemanha. A maior parte dos deputados alemães da extrema-esquerda e da extrema-direita boicotaram o discurso de Zelensky. Ambas as alas exigem negociações de paz com a Rússia. Já o chanceler alemão repete que a paz não pode ser ditada por Putin. Num dia em que se debateu em Berlim a reconstrução da Ucrânia, o chanceler Olaf Scholz concordou com Zelensky e disse que é preciso mais armas. O que o exército ucraniano precisa com urgência de munições e armas, especialmente para a defesa aérea. Scholz justificou que a melhor reconstrução é aquela que se pode evitar. Estima-se que a Ucrânia precisa de mais de 500 mil milhões de euros para reconstruir o país depois de quase 2 anos e meio de guerra. Guilherme Correia da Silva, DW.
Zelensky em Berlim e participou nesta conferência. Uma notícia também para desenvolvermos mais à frente neste Jornal da Noite com detalhes sobre a Conferência da Recuperação da Ucrânia 2024. Uma base norte-americana já estará a ser instalada no Soio, no norte de Angola, embora Luanda nunca se tenha pronunciado sobre o assunto, referem analistas ouvidos pela DW. A concretizar-se seria uma violação da Constituição. Os analistas alertam para as consequências para o país e para a região. Será que a aparente segurança garantida pelos Estados Unidos da América poderá levar Luanda a curvar-se aos desejos do Washington? Nádia Sufo.
Na nova era das relações entre Angola e os Estados Unidos, a cooperação militar tem merecido especial atenção. Motiva a posição norte-americana à proteção dos seus interesses económicos no corredor do Lobito, especialmente na RDC. Inclusive, uma base militar norte-americana que estaria a ser instalada no Soio é motivada por interesses geoestratégicos de Washington, revela o académico angolano Paulo Inglês.
E um dos assuntos é a instalação de uma base militar, nesse caso no norte de Angola, na zona do Soio, um pouco perto da zona petrolífera, é a zona petrolífera, na costa norte, e que esta base está no plano da expansão das bases americanas em África. Então, há uma parte do chamado Atlântico Sul e Angola entra nesta rede de base. Então, Soio é um lugar que se escolheu porque aí está perto do Congo, Cabinda, Congo, né? E depois a parte sul. E esta base, em princípio, que já está a ser construída aí, não é? Nesta zona. É perto do mar, é um lugar estratégico.
Este é um assunto que nunca foi tornado oficial pela Cidade Alta. No ano passado, o governo rejeitou a criação de bases norte-americanas em Angola. O académico da Universidade Alemã de Bayreuth reconhece que o tema é tratado com certa discrição e parcimônia. A ser assumido pelo governo representaria uma violação da lei-mãe, afirma o angolano Kinkinamo Tuasamba, especialista em relações internacionais.
A possibilidade da criação de uma base militar norte-americana no nosso país deveria ser uma violação da própria Constituição. Na visita do secretário para a defesa norte-americano, é que havia grande interesse dos norte-americanos em trabalhar em cooperação com Angola, tendo em conta as grandes conflitualidades que o continente africano vai vivendo e, sobretudo, a mediação do presidente João Lourenço para a resolução de todos esses conflitos.
Mesmo que os dois Estados persigam objetivos comuns para a região dos Grandes Lagos, fundamentalmente de restaurar a paz na RDC, há um histórico obscuro que pode deixar diversos setores com o pé atrás em relação à base no Soio, como conta o especialista moçambicano em relações internacionais, Paulo Washa.
O comportamento dos Estados Unidos, por exemplo, na América Latina, organizou subversões, organizou golpes de Estado, apoiando-se nos Estados vizinhos. Então, se você tem um vizinho que tem um americano, não é garantia de que você vai ter externalidade só positiva. Pode ter externalidade negativa se o governo que está vigente nesse país não for hostil aos interesses americanos. Então, não é alegria nem tristeza. Eles conseguiram negociar e o governo angolano aceitou. Significa, ao mesmo tempo, uma grande preocupação para os países da Angola, mas também pode ser uma certa vantagem.
Apesar dos factos disponíveis, os impactos da presença norte-americana na região continuam a ser uma incógnita para Paulo Washa. Mas o pesquisador moçambicano está certo de uma coisa. Luanda vai ter de se curvar a Washington.
Mesmo para Angola não há benefícios nem prejuízos a partir de, porque os poderosos agem de forma coerciva sempre. Mesmo que a coerção seja do modelo do rato que roa e sopra. Mas é sempre coerção. E os dirigentes angolanos certamente sabem disso, que ao estabelecer a base americana não significa mais segurança, não. Significa que eles têm que ser subservientes para manter essa aparente segurança.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Até que ponto seria importante para Angola ter uma base militar dos Estados Unidos? Esta é a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Matauze Sitoy diz que a África precisa definir o que é realmente importante e útil nas suas relações internacionais, não as bases militares nem dos Estados Unidos da América, nem da Rússia, nem de ninguém. Também pode deixar o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E avançamos para Moçambique. 24 horas após o fim da entrega das candidaturas, a CNE começou hoje a examinar os dossiês das 35 candidaturas submetidas ao órgão eleitoral. O porta-voz da CNE, Paulo Quinica, disse esta terça-feira à imprensa que nos próximos 15 dias serão conhecidos os resultados dos candidatos apurados.
Internamente continua o trabalho dos suprimentos, de correção daqueles documentos que não estão em condições para prosseguir a suportarem a candidatura. Portanto, vamos continuar a trabalhar com os mandatários enquanto verificamos a autenticidade dos documentos, verificamos a validade e mesmo a elegibilidade dos candidatos para permitir que depois possamos ter as listas provisórias que serão afixadas para consulta pelos interessados.
Relativamente às eleições para as assembleias provinciais e do governador da província, Paulo Quinica, diz que o órgão recebeu 68 candidaturas. A Comissão Nacional de Eleições pediu ainda às formações políticas para pararem com ações de campanha eleitoral antes das datas previstas, estabelecidas pelo órgão de administração eleitoral, alertando que pode haver consequências. Angola está empenhada em estabilizar a produção petrolífera e não em aumentar, esclareceu hoje o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Diamantino Azevedo respondia perante deputados da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional numa audição parlamentar para abordar a situação do setor que dirige. Azevedo sublinhou que é natural o declínio da produção de Angola, que o país registra há alguns anos. O ministro disse ainda que o governo angolano está a ponderar rescindir o contrato com a empresa que venceu o concurso de construção da refinaria do Soio, que tem tido dificuldades para obter financiamento. Segundo Diamantino Azevedo, citado pela agência Lusa, a empresa americana está com muita dificuldade de conseguir o financiamento para o projeto da refinaria. Jorge Bom Jesus, líder da oposição de São Tomé e Príncipe, considerou hoje que o país está em colapso económico pela falta de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, culpa o governo de Patrício Trovoada.
Um não acordo com o FMI é quase um suicídio. É por isso que nós estamos neste momento numa situação de colapso económico. E é preciso que os dirigentes sejam sérios. Isto de dizer com acordo ou sem acordo avançamos é uma irresponsabilidade, quase uma loucura. E é inadmissível. Não pode ser. Há cedências que têm que ser feitas. Há que discutir até a exaustão.
No sábado, o primeiro-ministro santomense disse que não aceita a proposta do Fundo Monetário Internacional para aumentar o preço do combustível e eletricidade em troca do acordo de crédito alargado para não piorar a situação social no arquipélago. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves anunciou hoje que vai ser recebido na sexta-feira no Vaticano pelo Papa Francisco, com quem vai abordar várias questões da atualidade, entre as quais os desafios do continente africano.
DW Deutsche Welle.
Um estudo feito por médicos e investigadores guineenses e dinamarqueses na Guiné-Bissau recomenda o uso das vacinas BCG e a vacina oral contra a poliomielite. Um ensaio clínico feito no país de 2016 a 2019 mostra uma redução da mortalidade dos recém-nascidos em 59%. O estudo envolveu mais de 2.000 bebés antes de completarem 24 horas de vida, disse a DW África a médica e investigadora dinamarquesa Sanne Thyssen.
Em agosto de 2016, nós arrancamos um estudo nas zonas de Oyo, Biombo e Kasheu.
Em agosto de 2016, começamos um estudo nas regiões de Oyo, Biombo e Kasheu, áreas onde o projeto Saúde Bandim trabalha. Depois fizemos estudo nas áreas que o projeto cobre dentro do setor autônomo de Bissau. Dividimos em aldeias. Numa área, a enfermeira levou as vacinas de BCG e de polio oral, que são administradas às crianças logo após o parto. E noutra aldeia, a equipa móvel visitou as crianças, mas não deu vacinas a nenhuma nenhuma delas. No grupo das crianças vacinadas, temos apenas 6 mortos durante os 3 anos do estudo. E no outro grupo que não recebeu vacinas, temos 35 mortos. Chegamos à conclusão que a mortalidade é de 59%, menos no grupo vacinado logo após o parto, em relação ao grupo que esperou para tomar vacinas. Isto significa que é muito importante que as crianças sejam vacinadas logo após o parto.
E muito bom para crianças para tomar que vacina logo depois do parto.
Vacinas orais contra a polio e da BCG salvam vidas na Guiné-Bissau. E retomamos o tema da abertura deste Jornal da Noite. Estamos a acompanhar a Conferência de Recuperação da Ucrânia 2024, que está a decorrer em Berlim, capital da Alemanha. O encontro termina amanhã. Ainda há pouco, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ministro alemão da Defesa Boris Pistorius visitaram as tropas ucranianas que estão a ser treinadas no norte de Alemanha para utilizar o sistema de defesa aérea Patriot. O local exato não foi revelado por questões de segurança. Zelensky saiu de Berlim esta tarde após participar na Conferência Internacional sobre a Reconstrução do seu país. O jornalista Amós Fernando adaptou para nós uma reportagem de Frank Hoffman sobre esta conferência dedicada a definir as grandes linhas para a reconstrução da Ucrânia. Sob o lema Dimensões Humanas, a tónica é colocada na elevação social e capital humano para o futuro do país. Amós Fernando.
Kiev enfrenta ataques russos, sobretudo em infraestruturas elétricas e térmicas. O país perdeu 90% das suas capacidades de produção de combustíveis fósseis da empresa de energia Deket, anunciou recentemente a empresa detida pelo multimilionário ucraniano Rinat Akhmetov. Só as centrais elétricas da Deket cobrem 40% do abastecimento de eletricidade na Ucrânia. Os bombardeamentos russos aumentaram as necessidades da Ucrânia em termos de ajuda de emergência, considera o economista alemão Robert Kirchner. O que devemos fazer neste momento é ajudar a Ucrânia a manter o fornecimento de energia às infraestruturas críticas e, ao mesmo tempo, garantir que a economia funcione o melhor possível. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou recentemente uma reunião na cidade de Kharkiv para delinear estratégias para lidar com o período de outono e inverno. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, garantiu que durante o inverno os hospitais, as empresas militares e as empresas que realizam tarefas de mobilização terão prioridade no fornecimento da eletricidade. Mas Robert Kirchner receia que seja fácil reparar as centrais elétricas destruídas até o outono e inverno, o que será um grande problema ao país. Teremos problemas de aquecimento no inverno e, se isso não for resolvido, podemos ter de lidar com novos movimentos de refugiados. Por isso, Kirchner recomenda que é preciso preparar planos de emergência. A Conferência de Recuperação da Ucrânia, que se realiza em Berlim, espera mobilizar o capital privado para a reconstrução da Ucrânia, segundo a ministra alemã da Ajuda ao Desenvolvimento, Svenja Schuster, cujo ministério está a organizar o evento, juntamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. Svenja Schuster é a favor de uma iniciativa de peritos internacionais para a Ucrânia. Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias. Notícia também a marcar a atualidade africana. O vice-presidente do Malawi, Saulo Chilima, morreu num acidente de avião, informou hoje o presidente do país na terça-feira, depois de os investigadores terem localizado os destroços do aparelho numa floresta em volta em Novoeiro. No desporto, a seleção cabo-verdiana de futebol recebeu e venceu hoje a Líbia por 1-0 em jogo da quarta jornada do Grupo D e reentrou na luta pelo apuramento africano para o Mundial 2026.
DW, Espaço do Ouvinte.
Até que ponto seria importante para Angola ter uma base militar dos Estados Unidos da América? Esta é a pergunta do dia hoje no nosso Facebook. Lázaro da Silva diz que não vai beneficiar em nada a Angola, apenas aos Estados Unidos da América. Recebemos também comentário de Mateus Matias, de Gabriel Mário Josué, de Sandro Vitorino. E a todos, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite, um abraço forte.